sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 236. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
E aí, Jeff, a gente tem bastante notícia mesmo não acumulada.
E hoje a gente vai falar sobre muita coisa. Eu nem vou falar o que a gente vai falar. A gente vai falar de número, sei lá, Kirby, Metroid, Pokémon, etc. Jomon, por favor, fala aí pros nossos ouvintes o que eles podem fazer pra nos ajudar.
Para ajudar a gente, os ouvintes podem seguir a gente nos principais agregadores de podcast. A gente tá no Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music. Dá lá 5 estrelas pra gente, não esqueça de dar 5 estrelas pra ajudar essas plataformas a divulgar a gente. A gente também está nas principais redes sociais, Blue Sky, Twitter, X, e Instagram, @conexãonintendo ou @conexãonintendo. E a gente tem o site www.conexãonintendo.com.br, onde o ouvinte pode chegar, comentar, fazer críticas, comentários, e a gente responde nos 100 comentários, que é o nosso podcast quase quinzenal.
Ô, Jomon. Jomon, posso começar com os números?
Pode começar com os números. Aí a gente acelera ou diminui a medida.
É. Bom, como eu falei semana passada aqui, a gente deixou de cobrir o relatório fiscal da Nintendo, referente a abril até setembro de 2025. Vamos lá, a gente tem números de quanto que o Switch 2 vendeu, quanto que Mario Kart World vendeu, Donkey Kong Bonanza e etc. Bom, Jumon, Switch 2 ele vendeu 10.36 até setembro. Você acha isso um número bom ou ruim? Você esperava mais ou esperava menos?
Eu não tenho uma noção muito grande, Jeff, quanto que o Switch 1 vendeu nesse mesmo tempo. Uhum. Mas eu acho um número, assim, pelo que parecia números agradáveis. Parecia que, tirando no Japão, não teve muitos problemas de estoque no Switch.
Eu vou te falar quanto que o Switch 1 vendeu. Vou pegar o mesmo período, só que o Switch ele foi lançado em março. É, eu vou pegar...
Então, os relatórios em relação a março a setembro do Switch 1 e maio a setembro do Switch 2, até menos tempo do Switch 2.
Isso, 212 dias o Switch 1 vendeu 7.63 contra 10.36 do Switch 2.
Então está positivo o Switch 2, né? O hype do pós-Switch 1 funcionou.
É, o Switch 2 é o console da Nintendo que vendeu mais rápido. Aproveitando falar que o Switch 1 ele vendeu 1.89 nesse período, que chega... Está faltando 10 mil unidades para ele passar o DS e 6 milhões para passar o Play 2 se a conta não aumentar.
É, assim, a gente já imagina que no momento que a gente está gravando e que o ouvinte está ouvindo, o Switch já passou o DS, né? Só não oficializou ainda. Se não passar, passa no final de ano. Mas eu acho que tá ficando cada vez mais improvável passar o PlayStation 2.
É, vamos discutir mais pra frente, mas acho que a Nintendo não tem nem interesse.
Sim.
em fazer isso.
Pelo menos aumentou o preço, né, do Switch 1, inclusive.
Porque a única promoção de Black Friday que ela fez, ela não fez nem em cima do videogame, ela só fez em cima dos jogos no mercado americano.
É, eu acho que não tem muito interesse mesmo da Nintendo de passar.
É. Mario Kart World fez 9.57, João. Donkey Kong Bonanza fez 3.49 milhões.
Assim, considerando que a gente tem um bundle do Switch 2 com Mario Kart World, que foi o bundle inicial, esperado, mas esse Mario Kart, basicamente, mais de 90% das pessoas que tem o Switch 2 tem o Mario Kart World.
Isso, mais de 92%. É. Donkey Kong Bonanza, só pra vocês terem uma comparação, Donkey Kong Bonanza contra Mario Kart 8 Deluxe, Donkey Kong Bonanza fez 3.49 e Mario Kart 8 Deluxe fez 3.54, irmão. Zelda fez 3.92. Isso que eu não tô contando o março, que Breath of the Wild foi lançado em março. Tô contando só o período de abril até agora.
É. Entendi. Então os dois venderam mais do que o Bonanza.
É. Mesmo o Switch 2 tá vendendo mais, a força de Mario Kart e Zelda foram maiores do que Donkey Kong.
Eu acho que, assim, Donkey Kong, querendo ou não, ele é um famoso, mas eu não vejo mais ele como título de peso da Nintendo. Por mais que seja feito pelo time de Odyssey. O problema é, Mario na capa vende, né? O Donkey Kong menos. Eu acho que é um processo que a Nintendo vai batalhar e Donkey Kong Bonanza vai batalhar ao longo da vida do Switch 2. É justamente tentar virar essa chave e falar, olha, os jogos do Donkey Kong podem ser tão bons quanto os jogos de Mario.
Eu acho que a batalha do Donkey Kong é pra ele ser, tipo, pelo menos um título evergreen. Vendeu no segundo ano 1 milhão. Eu acho
Sim.
que... Concordo. Eu acho que ele não tem que... Assim, é óbvio, a gente comparou porque os números são perto, né? De Zelda, Breath of the Wild e Mario Kart 8 Deluxe, mas... A minha impressão é que se tiver na frente de Luigi's Mansion 5, já tá bom, já.
Sim, sim. É, ele vai tentar ser... Não é muito difícil fazer essa leitura, né? Que ele tenta ser o Odyssey do Switch 1 e tenta ser o Odyssey no Switch 2. O Bananza.
É. O que causa... Esses números dessas vendas causaram a Nintendo ter uma revisão nas projeções. Eles estavam estimando 15 milhões de hardware do Switch 2 até o final do ano fiscal. Uma projeção muito baixa. Só pra você ter uma ideia, o melhor ano do Switch, que foi o ano da pandemia, foi 28 milhões.
O melhor?
O melhor. O segundo, o terceiro, foi 25, 23 milhões.
É, então tava pro 20. Eu acho que talvez eles estavam baixos, eles aumentaram, né, a previsão.
É, eles aumentaram de 15 pra 19.
Sim. Eu acho que ainda, que pensando que ainda não teve a sessão de Natal, Black Friday, ainda é baixo. Mas eu acho que eles estão sendo assim pra... Talvez muito pela projeção do Japão, que olha e fala, mano, a gente não tá conseguindo vender aqui, a gente não tem produto suficiente. Talvez.
Ou também a impressão é que assim, uma coisa é você vender um produto a $300, né?
Sim.
Outra coisa é $450. Até porque ninguém vai olhar Black Friday e falar, ah, tá em promoção. Não, não tá em promoção City 2.
É.
Então não tem por que você comprar, não ser a propaganda. Não vai ter. É. Mas assim, Natal do Switch, último Natal do Switch, ele vendeu 4.82. No primeiro ano ele fez 7.24. Nos outros anos foi 6, 8, 10, 11, 10, 9. Ou seja, um Natal bom da Nintendo. Eles conseguem fazer 10 milhões. Se já tá com 10, já dava pra dar 20 já. Aí teve outros números, outros slides aqui. 84% da transição do Switch 1 para o 2. Ou seja, temos 16 novos usuários. Não quer dizer jogadores, mas sim gente que criou uma conta nova.
Assim, eu acho que esse número... Eu não gosto muito dele. Se eu fosse investidor, essas coisas. Porque mostra que não teve muito jogador novo, né?
Mas, pelo contrário, o gráfico ele mostrava, tipo assim, óbvio, a maior parte é gente que já tinha o console 2017, mas tem muita gente que adotou o Switch em 2024, 2025 e fez a transição pro Switch 2.
Pegou o Switch só no final.
Isso.
Entendi.
É. Aí depois ele está...
Mas acho que faz sentido, né? É um console muito caro. É difícil você chegar e falar, ah, vou trazer uma pessoa nova que não tinha o Switch pro Switch 2. Eu acho que é mais fácil, pelo menos nesses anos, assim, enquanto o console tá $450, o mundo está como está, é mais fácil você manter do que você aumentar.
É que assim, o gráfico ele vai diminuindo, pra ser justo, né? Tipo, é que eles não dão a porcentagem, não dá pra saber mais ou menos. Mas é tipo, a base instalada em 2017 é maior, aí 2018 um pouquinho menor, 2019 um pouquinho menor, e vai indo até minguar o Switch, né?
Uhum.
Mas acho que dá pra alegar que deve ter gente que gostou do Switch e foi pro 2, assim. Não, tipo, não é só o fã fervoroso da Nintendo que tá desde o começo.
Sim.
Aí eles falam sobre o porquê vendeu bastante, né? Títulos de peso no início, apoio das thirds e a transição suave do 1 pro 2. Eu não sei o quanto disso você acha verdade.
Eu acho que todos os três são verdade. Realmente a gente tá vendo que tem apoio, a gente vai ver continuar vendo esse apoio, né, ports continuarem existindo, mas a gente vai ter um Resident Evil novo lançamento no console, então não tem como negar apoio. A transição foi tranquila, realmente. Eu acho que eles mandaram a mensagem. A mensagem 2 é muito... A Sony já educou os consumidores a serem assim, né? Aí fala, ah, tem um 2 na frente, é outro. Ah, mas é igual, mas é outro.
Uhum.
E realmente teve... E eles lançaram com Mario Kart World. Eu acho que não tem jogo melhor pra você lançar um console do que Mario Kart.
A transição suave é porque tem o Switch 2 Edition, que você só paga milão, são $10.
É, sim. Milão é complicado.
Cara, que eu fico com a cabeça do...
Do iene.
Do iene japonês. Até a Nintendo falou que o foco é no Switch 2, o suprimento de Switch 1 vai continuar se a demanda existir demanda. É, nem eles querem vender Switch 1, mas...
Mas eu acho que por ainda ter a ZA é multiplataforma, a gente vai ter Metroid Prime 4 multiplataforma, e jogos ainda, que nem versão de Switch 2 foi anunciada, né, Tomodachi Life e Rhythm Heaven, eu acho que ainda tem um pouquinho de chão pra queimar, né, o Switch tá naquele modo lá, recebendo Luigi's Mansion, Samus Returns, sabe, tá no modo, estamos recebendo os últimos First Party.
Aí vem a transição que eles falam de modelo de médio a longo prazo. É, achei engraçado que eles continuaram com a frase de criar sorriso através do entretenimento. Só que dessa vez eles pontuaram. Essa é a missão que foi feita no passado e nunca mudará, João. É, quando você pergunta o que é Nintendo, é sorrir, criar sorrisos, João.
Bonito, é. Bonito, poético.
É, através de experiências family friendly, né? É. Pra toda a família. Aí depois eles colocam um ponto do foco de inovação. E eles apoiam filmes, vídeos. Até eles continuam puxando os aplicativos mobile.
É, mas agora talvez faça sentido aplicativo mobile com Nintendo Music, essas coisas, né? A tendência antigamente era do Giga Apps, eu não sei por que acontecia isso. Eu não sei nem se esse é o termo, mas são aqueles apps que acoplam muitas coisas. E aí depois de... Mais recentemente a tendência virou o separar. Porque aí você não confunde o usuário, você não tem problema de layout, de ter um aplicativo com 10 layouts diferentes. E se você quiser matar um, você não vai matar os outros, sabe? Você não tem que atualizar os outros juntos. E, então, meio que a Nintendo tá usando isso e eu acho que o mobile apps deles pode ser isso. Eles também podem estar só pensando naquele desenho Mario lá, o Mario Sketch, esqueci de mexer a cara do Mario.
Aham.
Mas
Mario.
Eu
esqueci também.
It's Me Mario, uma coisa assim?
Hello Mario.
Hello Mario, isso.
Aí, plataforma de videogame dedicada, que é o Switch 2. Merchandising dos personagens. Experiências no mundo real. Chave principal dos negócios da Nintendo, aumentar a fanbase e criar relações a longo termo com os consumidores. Aí aquele 128 milhões de jogadores anuais, 400 milhões de Nintendo Account, 34 milhões de Switch Online membros. É, parece que esse número não sai do lugar.
Não muda mesmo.
Nem o Switch 2, pra você ver que não teve... É, sei lá, acho que o GameCube não é o console mais prestigiado pra você fazer aumentar o número de
usuários membros
de Switch Online. É. A estratégia entre filmes e vídeos, ao invés apenas de licenciar, a Nintendo financia e ajuda na produção. Eles deram o exemplo do Miyamoto, co-produtor nos filmes de Mario e Zelda, e da Nintendo Pictures, que é uma... Em 2022, né? Foi criado para a criação de conteúdo de vídeo, né?
Então, isso, Nintendo... a gente teve aquele exemplo lá do curta do Pikmin, que não era Pikmin, depois virou Pikmin.
É. E a subsidiária chamada Nintendo Stars, que auxiliou o uso dos filmes contendo IPs da Nintendo.
Esse eu não conhecia, Jeff, da Nintendo Stars, esse eu não lembrava, pelo menos.
Foi criado esse ano, provavelmente foi algum lugar que eles criaram, eu perdi, eu não informei, mas e sim, existe agora Nintendo Stars. Ou seja, tudo que for, sei lá, Nintendo Pictures não vai fazer filme. Eles vão fazer... É tipo, a estratégia da Nintendo Pictures é criar inovações. Seja lá o que... Seja isso. Eles colocam filmes como um produto já consolidado. Você tem até a estratégia deles, do tipo... Lançar Mario 2026, Zelda 2027... Eventualmente 2028 ou 2029 vai ter outra coisa. Tipo, você vai... Assim,
é o Donkey Kong, né? Provavelmente, que tava...
É, não sei, não sei, mas é mais no sentido de... filme você tem que espaçar, você tem que fazer um... É um mercado já consolidado pra você juntar grana. Mas você não, sei lá, não faz a esmo e mata o consumidor. É, nesse sentido. É, eles mostraram também o slide de lojas oficiais, a primeira Nova York... as outras três, Tóquio, Osaka, Kyoto, a que abriu agora em São Francisco, Estados Unidos, e recentemente também Fukuoka.
É, falar, Fukuoka apareceu pra mim no Nintendo App lá, quando abriu em Fukuoka, eu falei, beleza, muito, muito perto pra mim.
Ah, não! Fukuoka fica longe de tudo. É, do Japão, assim. Tipo, fica longe se você... Sei lá, não fica perto se você for pra Okinawa, não fica perto se você for pra Osaka, Kyoto ou Tóquio.
Então é bom, porque se é longe de tudo, significa que era um lugar já que não tava bem atendido, né?
Ah, não. É. Isso aí... Sei lá, só se for pra cima, sei lá, for pra Hokkaido, também é longe de tudo. É, vamos ver se a Nintendo... Eles só fazem pop-up store nos outros lugares, né? Só Estados Unidos e Japão são contemplados.
Não teve um na Inglaterra? Reino Unido?
Não, eles fazem pop-up store, mas...
É, pop-up, isso, sim.
Mas essas lojas, elas vêm com mercadoria, sei lá, da Nintendo Tokyo. Aí eles lembraram que Fire Emblem Shadows foi lançado em 25 de setembro, João?
Não, não foi isso, foi recente. Ah, não, é setembro de 2025, é verdade, estamos em novembro. É, realmente foi recente. É. Mas, mano, não, isso aí não faz sentido nenhum. Nenhum lançamento que foi Shadow Drop. É, esse jogo aí é difícil.
Também eu lembro do Super Nintendo World, o parque da Nintendo que tem Osaka, Orlando e Hollywood. E vai ter no futuro em Singapura. É estranho, né? Um parque em Singapura. As lojas ficaram, sei lá... Eu me perdoa a geografia, mas... Ficaram nos Estados Unidos e no Japão. A primeira loja internacional vai ser em Singapura, João?
É uma escolha, né? É uma escolha.
Acho que não. Acho que é só por causa da parceria com a Universal. Eles lembraram também das experiências, o Nintendo Live. O slidezinho é interessante, eu tinha até esquecido. 2018 teve em Tóquio e Kyoto, 2019 em Kyoto, aí teve a pandemia, voltou em 22 em Tóquio. 23 eles fizeram Seattle, Seul, Taipei e Hong Kong. 2024 Sydney, ia ter um no Japão, só que aí foi cancelado porque aquele idiota falou que ia explodir todo mundo lá.
Do Splatoon, né? Sim.
É. E 2025 teve Tóquio. Então tá. Nintendo Live tá bem fraquinho, né? De representatividade ali.
Nossa, não, tá muito pro Oriente, né? Tá muito pro Oriente.
O único ocidental foi Seattle nos Estados Unidos.
Sim. E o outro falando de inglês, Sydney, né, na Austrália.
É, que eles baixaram um pouquinho.
Aqui no Brasil a gente tem que se contentar com o Nintendo Shopping Tour.
Que é isso, irmão?
Ah, é pra você poder jogar Switch 2 no shopping. Que tem aqui. Tá tendo os tours na América Latina, né? Aí tem tá. São Paulo. Eu vi que é sempre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acho que eles... Não sei se eles conseguiram já expandir um pouco mais do que São Paulo e Rio de Janeiro. México, essas coisas. Mas é... América Latina se contenta com isso. Exibição no shopping.
O museu da Nintendo teve mais de 500 mil de visitantes. Que aquilo ali... Não dá nem pra falar se é muito ou se é pouco. Tipo, todos os agendamentos estão cheios, então...
Então é bastante. Você tá sempre cheio?
A gente não consegue comprar. Tem que ficar entrando no sorteio toda hora pra ver se alguém desiste. É uma desgraça esse negócio. E nas áreas de investimento... Dá pra ver, assim, que o custo das operações de tudo subiu bastante, né? E eles colocaram ali que abriram subsidiário em Singapura, vai abrir na Tailândia, abriu e-shop em Singapura, Tailândia e Malásia e planos para Filipinas. Eu acho, falaram, o foco é a Ásia, não é o Brasil. Não é América Latina. Pelo menos é o que o... Assim, não tem nenhuma menção de... Se bem que aí já tem, né? E-shop, essas coisas, mas... eles estão investindo aqui perto. E só pra falar, eu não gosto de falar muito dos números de receita. Porque... ninguém aqui é investidor, tanto faz. Tipo, pra gente não vai fazer diferença... Mas eu acho que vale a pena comentar que assim, a receita subiu bastante, mas você vê que o lucro, ele não é muito, comparado com a era do Switch, o que quer dizer que a Nintendo tá ganhando bem pouco. Apesar de ter vendendo o Switch 2 a 450 e o Mario Kart a $80, mano.
Sim. Eu acho que muito do Mario Kart veio em bundle, né? Então eu não consigo nem falar que eles estão conseguindo vender o $80.
É. Mas assim, tipo, teve muito que... Acho que vale a pena frisar aqui. É muito aquele discurso que a Nintendo é mercenária, mas quando você vê os números, não é que ela é mercenária, que o preço das coisas aumentaram. Tipo, a margem de lucro deles diminuiu, absurdo.
Mesmo tudo estando muito mais caro.
É. A leitura que você pode fazer é a Nintendo repassou pro consumidor os custos. Ou a leitura que você tem que fazer é ela era mercenária no passado, que ela tava ganhando muito dinheiro.
Tipo, ela teve que diminuir esse... o mercenarismo, né?
Então, eu não... Assim, eu já falei, não acompanho o relatório fiscal da Microsoft nem da Sony... Até porque é muito difícil olhar o relatório deles, porque tem muito mais do que videogame e eles não dissecam o quanto cada divisão faz, porque eles são uma empresa multi, sei lá, que vende múltiplas coisas. Mas da Nintendo dá pra fazer isso aí, ó. É, realmente, tipo, ou a Nintendo não tá conseguindo convencer as fábricas que, sei lá, pagar um preço menor pra produzir as coisas. Ou tudo ficou mais caro mesmo, não tem jeito.
Eu acho que tudo ficou mais caro, Jeff. A situação do mundo.
É, e voltando pros jogos que passaram do milhão nesses 6 meses, a gente já falou Mario Kart World e Donkey Kong Bananza. Jogos de Switch 1, Jomon. Mario Kart 8 Deluxe fez 1,37 milhões de novos jogadores de Mario Kart 8.
Foi todo mundo que ficou puto com o Mario Kart World lá, aí foi pro... Pro Mario Kart 8 Deluxe.
E Super Mario Party Jamboree 1.16. Aqui é uma coisa interessante, porque eu não consegui ver se isso inclui a versão do Switch 2 Edition. Mas eu chutaria que não.
É uma porcaria tudo, eu acho que é não. E tá muito ruim esses cálculos, porque vai, por exemplo... Eu lembro do cara, o Joey Merrick, né, que é do Cerebi, site de Pokémon. Ele tava reclamando que é horrível contar agora, por exemplo, as vendas do Legend ZA, que teve 3 dias, eu acho, ou poucos dias, até esse relatório. E aí é difícil falar de Legend ZA, porque tem a versão de Switch, a versão de Switch 2 e o upgrade. E aí a Nintendo não faz muito bem essa divisão do que tá vendendo em um ou no outro.
Uhum.
Então eu acho que essa do Switch, e aí pra saber como que esses packs estão vendendo, não sei se ela vai explicar.
Então, agora vamos falar dos perdedores, aqueles que não chegaram a... Óbvio, os jogos foram lançados em períodos diferentes, mas o Welcome Tour não fez 1 milhão, João.
Esperado. E eu não acho que ele é um jogo de 1 milhão, sinceramente.
E nem as versões de Switch 2 Edition, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Jamboree TV, Star-Crossed World.
Então, aí fica a questão, tipo, eles não venderam 1 milhão ou a Nintendo não divulga isso?
Não, mas assim, se as vendas fossem... Vamos supor, se a Nintendo tá vendendo combinado, você ia ter Kirby and the Forgotten Land batendo 1 milhão.
Sim.
Se as vendas fossem combinadas, ia estar na versão do Switch 1. Aí você pode excluir só o Super Mario Party Jamboree. Se eles estão combinando a venda, tipo... Ah, isso aqui é a versão do Switch 2, mas a gente tá contando ainda como se fosse jogo de Switch 1. O que eu tô falando é, ninguém quis rejogar Zelda... Quando eu falo ninguém, não teve 1 milhão de pessoas que quiseram recomprar Zelda.
Eu acho isso... eu olho e falo, não sei se... As vendas digitais, por exemplo, eu comprei o upgrade. Quem comprou o upgrade, conta em algum lugar? Não.
Eu estaria aqui, não.
Aí eu acho que a maior conversão
porque
é dessas pessoas.
DLC a gente não compra.
Esse é um problema.
DLC a gente não conta. É. Dragon Drive não chegou a 1 milhão também.
Dragon Drive não merece 1 milhão. Mas... eu fico pensando, por exemplo, eu comprei agora o Metroid Prime 4, Beyond. Eu comprei a versão de Switch 1. Vou comprar a expansão pro Switch 2. A minha compra vai ficar segregada lá no Switch 1. Vai ser... A Nintendo se ferrou com os números quando ela não soma. Eu queria saber sobre essas expansões.
Eu chutaria que ela vai somar.
Eu gostaria de saber das expansões.
É. Bom, no relatório eu não ficou claro nada. Pokémon Friends e Hello Mario não sei se fez 1 milhão, porque é de graça. Mas Pokémon Friends não fez. Pokémon Friends, ele é contado como jogo da Nintendo.
E na versão de Switch ele é pago, né? Não tem versão gratuita.
É. Agora vamos para as perguntinhas, irmão. As perguntinhas. Vamos. O que os investidores estavam preocupados? O primeiro perguntou sobre mudança na frequência de títulos e como alocar recursos para títulos antigos e novos. Aí a Nintendo respondeu, Furukawa respondeu, foco no Switch 2, mas também haverá títulos do Switch 1. E títulos Evergreen, eles mantêm um momento que eles acham muito importante. Eu acho que esse negócio de ter que ter jogo pra manter, sei lá, manter o console no radar das pessoas. Vai ter, né? Eu acho que pelo menos até o ano que vem o momento não tá garantido, né, João?
Sim, sim. Não, eu acho que até agora não é mentira. Vamos ver nos próximos directs e anúncios da Nintendo como que vai ficar isso.
O outro estava preocupado com as vendas futuras de Switch 2 e se tinha algum público-alvo. O objetivo inicial da Nintendo é encorajar a transição. E sim, eles também vão trabalhar para atingir novos usuários, mas sem público-alvo. Tipo, a resposta é, a gente é para toda a família.
Sim, que faz sentido. Eles têm, quando fala toda a família, eu penso a Xenoblade. Xenoblade não é para toda a família, mas é para membros específicos da família, né? Então...
É isso. Tipo, mas assim, não tem nenhuma estratégia de vamos lançar muitos Xenoblades pra atingir esse público.
Sim. É continuar a mesma coisa do Switch. É isso que eles querem fazer.
Aí o outro falando que o Mario Kart é o mais vendido dos consoles anteriores e o padrão, perguntando se o padrão vai continuar. João, você lembra? Quando criou esse padrão?
Não faço a menor ideia. O que é o padrão? O padrão é que Mario Kart vende, é isso?
Não, é que o Mario Kart é o mais vendido de todos. É o jogo mais vendido da Nintendo.
Entendi. Esse padrão existia no DS, no Wii, no Wii tem, né? No DS também.
Pior que não. É só a partir do 3DS.
No Wii, o Wii é o Sports? É isso?
Acho que o Wii é o Sports. É, porque é vendido como bundle, né? É, o Wii é o Sports. Porque é Mario Kart Wii em segundo. Mas assim, bem pouco o Sports Resorts não ganha dali.
E DS é qual o vencedor? New Super Mario Bros, né, parece? Com 30 milhões?
Mario Kart e DS fica em terceiro, perde até de Nintendo descombinado.
É, então é o padrão que existe desde o... Eu vou considerar o Wii? Wii Sports, não sei, senão a gente vai desconsiderar Mario Kart World, né? Então é o padrão do 3DS. Não é um padrão muito longo.
Então, fica nesse negócio de... Não, Mario Kart sempre foi um dos mais vendidos, mas o mais vendido, acho que é muita pouca história pra...
Pra falar que é um padrão.
É. E a Nintendo também não ajuda agora, né, com o Mario Kart 8 sendo vendido em bundle, né?
Não, então, esse eu acho que realmente esse é o teto. A não ser que tenha um bundle muito melhor, e não o bundle dizer, não é melhor, não vai passar, nada vai passar Mario Kart. E ele é o teto de vendas do Switch. 2.
Miyamoto responde que a Nintendo trabalha sem limites, né? Apesar de achar que vai ser muito difícil superar Mario Kart World. Mario Kart em qualquer franquia. E ele até lembra da história lá do... Por que Satoshi Tajiri é criador do Pokémon, né?
Aham. Uh-huh.
Que pra bater Mario você precisa vender duas cópias pra cada consumidor.
Muito bom, né? Por isso que a gente continua lançando duas versões.
É, então, o cara que fez Legends, ele faltou nessa aula. A quarta pergunta é muito engraçado. Hipoteticamente falando, o que que o Hiroshi Yamauchi acharia do estado do Switch 2? Hiroshi Yamauchi, lembrando, é o terceiro presidente da Nintendo. Presidiu ela de 49 até 2002. Nasceu em Kyoto em 2027. Miyamoto responde...
Não, essa pergunta é de um nível de, tipo, o que, que sua mãe acharia de você agora, né? Tipo, putz, mano, que pergunta ruim, velho.
Miyamoto responde que, conhecendo ele, ele poderia sentir um pouco de inveja, né? Da situação atual que ele nunca chegou nesse ponto. Mas ele falaria, mantenha seu mid, fique com os pés no chão e faça a coisa certa. Isso é uma tradução literal do que o Miyamoto falou. Talvez tenha outro contexto, sei lá... No Japão.
É uma mãe também.
Eu só queria falar que se o... Pra mim, agora eu vou responder essa pergunta. Se o Hiroshi Yamauchi estivesse aqui, né, nessa época do Switch 2, ele ia estar cagando pro Switch 2, ele tá muito triste que o Seattle Mariners perdeu num jogo 7 contra o Toronto Blue Jays e nunca chegou na final da World Series. O único time de beisebol a não chegar à final de todos os times que tem na MLB. E Hiroshi Yamauchi, a Nintendo tinha participação no Seattle Mariners porque ele era fã de beisebol.
Faz sentido. Tá cagando pro videogame.
Com certeza ele ia tá cagando. Ele ia tá lá na esperança do time dele chegar numa final de World Series. A quinta pergunta é sobre o futuro sobre filmes. A Nintendo Pictures lançou aquela animação do Pikmin. E se você pretende desenvolver em casa? Aí o Furukawa responde que, baseado na recepção do filme do Super Mario, filmes criam sinergia com jogos. Aí o Miyamoto responde aquilo lá que eu falei. Pra filmes existem estruturas estabilizadas, e a Nintendo Pictures, ela foi criada pra novas ideias e desafios.
Traduzindo, produções menores.
É, acho que sim. Produções menores e podendo arriscar mais.
Sim, não tá preparada ainda pra um longa-metragem.
A última pergunta é o cara perguntando, preocupado com o custo de produção. Com relação aos fatores externos ou tarifas, assim, se não tiver nenhuma mudança drástica, não vai mudar. O Switch 2 vai continuar $450. E a produção em massa pode baixar, mas pode baratear o custo. Não quer dizer que esse custo vai ser repassado ao consumidor.
Sim, importante, né?
É, ele tá falando pra... Importante lembrar que ele tá falando pra acionista. Bom, esses foram os destaques do relatório fiscal de 6 meses... do ano fiscal 2026, os primeiros 6 meses, abril até setembro, depois a gente vai ter mais, mas no geral acho que o Switch 2 tá saudável, né, João?
Tá bem, Nintendo lançou bem o Switch 2, numa época muito estranha, né, maio, mas continua com épocas estranhas, e é isso.
Bom, João, vamos lá tentar fazer as coisas andar rápido aqui. Kirby Air Riders Global Test Ride. Você jogou, Jumon? O que você achou?
Joguei. Eu achei que o... Eu gostei do jogo. Só que eu acho que ele faz um pouco de desserviço. Porque tem muita pouca coisa. Né? A única coisa que você consegue jogar online... Você conseguia jogar em épocas específicas, em horários específicos. Então ali em faixas de 6 horas. Em 2 finais de semana diferentes. Eu joguei no primeiro final de semana. E você só consegue jogar o Switch Trial online e consegue jogar três pistas com a CPU nível 3, que é bem baixo, no modo corrida. Eu achei isso ruim porque eu queria tentar jogar online a corrida com os meus amigos, eu não consegui, só o Switch Trial. E o Switch Trial você não consegue, nessa demo, você não consegue criar uma sala e procurar com outras pessoas. Ou você só joga entre seus amigos e todo o resto é preenchido por CPU. Ou você só joga com aleatórios. Então, eu também não achei que... E aí o Switch Trial é aquela coisa. Ah, você joga 5 minutos e tem uma, no final um gameplayzinho ali, um desafio de 30 segundos que você nem sabe quem são os vencedores dos outros times. Eu achei que podia ser melhor a demo. Eu ainda vou comprar o jogo. O Jeff, inclusive, já fiz a pré-compra dele. Mas eu achei que a demo não favoreceu muito o jogo.
Eu não gostei. Eu detestei o Switch Trial.
Sim, faz sentido, eu acho.
Cara, é 5 minutos tentando ficar forte, sei lá. É tipo, parece que você tem que comer uma... Sei lá, você tem que comer o almoço inteiro pra você ter uma sobremesa curta, tipo.
E nesses trials eles nem colocaram os carros lendários, né? Então, nem ficar... Assim, você vai se divertir e correr atrás deles pra tentar ser a overpower no final. Nem isso você tem. Então,
o jogo eu achei bonito. O jogo rodando, né? Ele roda bem, não sei o que. A corrida eu até achei legal. Agora o City Trial, não gostei não. Mas acho que vamos dar... A gente vai lançar, é melhor a gente dar opinião com o jogo completo. Mas assim, eu ainda quero comprar, só que o City Trial acho que eu não quero nem experimentar de novo. Pokémon Pocópia? É Pocopia? Pocópia?
Pocopia, é. Pokémon Pocopia.
É. Recebe novo trailer e data anunciada, 5 de março de 2026.
A gente agora tem um jogo de março, então.
É. Antes de falar do jogo, quer falar do primeiro jogo da Nintendo com Game Key Card, João?
Sim, é o primeiro jogo da Nintendo com MK Card. Assim, estavam suspeitando
isso,
que talvez
isso é falso,
fosse no Japão.
Tá? É primeiro jogo, é um terço da Nintendo com Game Key Card.
Então, o problema é que ela que publica nos Estados Unidos, né? No Japão não é ela.
Não.
No Japão acho que é a Pokémon Company. Eu não lembro, a Koei Tecmo, não lembro quem que vai publicar. É. Mas nos Estados Unidos é ela que publica. E aí duvidavam se nos Estados Unidos teria ou não Game Key Card. E aí eles lançaram um vídeo mostrando as diferenças de um jogo normal e um jogo Game Key Card com exemplo de Pocopia. Então sim, é o primeiro jogo. Triste. Eu não gosto do Game Key Card, porque eu acho que uma das vantagens que eu tenho quando eu compro a porcaria do jogo físico, eu não tenho que baixar o jogo, ou pelo menos não ele inteiro. Então, 50 GB de Hyrule Warriors não me atingiu, porque tá num cartucho. Mas é, fazer o quê, né? A Nintendo vai ver e provavelmente vai começar a trazer talvez mais e mais jogos, não sei. Eu espero, acho que não vai acontecer. Eu acho que vai ser mais turds e, sei lá, Pokémon.
Acho que eles vão usar a desculpa mais nas parcerias. É. Onde eles não precisam assumir todo o risco.
E sobre o jogo, a gente viu... Assim, minha impressão de muita gente é que ele é um Dragon Quest Builders 3. Né? Ele é meio que desenvolvido pelo time de Dragon Quest Builders. Não acho que vai ser bom para pessoas que querem um completo Animal Crossing. Eu acho que é de serviço que você... Não de serviço, mas você tá indo com uma expectativa meio errada nesse jogo. Ele não parece um jogo que... Ah, eu vou... Os meus personagens, eu vou ver como eles estão, como o Pikachu tá na ilha. Não, não é isso. O Pikachu vai te ajudar, o Pichu vai te ajudar, o Charmander vai te ajudar. Eles têm funcionalidades, têm jobs, querendo ou não. Assim, Dragon Quest Builders era isso. Ah, você vai contratar um cara, o cara vai lá, sei lá... Ele vai virar um padeiro, de repente, ficar lá fazendo pão e você meio que automatizou fazer pão. Então, acho que vai ser bem mais isso. E eles mostraram 4... Eu acho que é mais jogo. Assim, é um jogo mais fácil de digerir. Animal Crossing, eu sempre, quando ia falar com uma pessoa, eu falava, ó, oh, tem que entender, Animal Crossing não tem um objetivo. O objetivo é você que faz o objetivo. Ah, o cara, ele é bonito, não sei o quê. Esse aqui, ele tem uma historinha, você vai liberando as coisas. É, você tem um final. Você tem um desfecho, depois, se você quiser continuar montando a tua ilha, aí você quer brincar de Minecraft e criar o teu ambiente, aí você cria. Né, mas eu acho que é mais fácil pra pessoas que jogam videogame. E aí eles anunciaram mais 4 versões diferentes de Pokémon, né, que eu acho que aqui, a gente fica na dúvida, mas eu acho que eles são personagens exclusivos do Pocopia, eles não vão ser Pokémon de verdade, né. Que foi o Professor Tangrowth, que é um Tangrowth com um TM na cabeça e a parte em cima do corpo dele é um pouquinho mais clara, a parte de baixo acho que é um pouquinho mais clara. E o Pikachu, que é um Pikachu muito pálido. O Moslax, que é um Snorlax cheio de moss. Eu esqueci a falar a tradução agora disso. Não é fungo, é... Ah, são briófitas. Eu esqueci agora, só lembro o nome de briófita. Mas é cheio dessas plantinhas em volta do corpo. E o Smirguru, que é um Smirgle que tá trabalhando, então ele tá meio pintadinho. Mas eu acho que esses vão ser personagens exclusivos do Pocopia. Eu acho que eu vi uma comparação boa, sei lá, igual o Shadow Lugia é um Pokémon exclusivo de Pokémon XD Gate of Darkness. Então, assim, você nunca passou um Shadow Lugia pra dentro. Você nunca passou o Shadow Mewtwo lá do Pokémon pra algum jogo. Ele não apareceu. Ele era exclusivo lá do Pokémon e é isso. Eu imagino que esses Pokémon também sejam exclusivos aqui.
Não vai chegar em Pokémon Go, John?
Musgo, lembrei a palavra. É, não vai. Ah, em Go pode. Em Go talvez. Acho que em Go pode sim. Em Go tem mil e uma roupinhas.
Uhum. E esse. Só pra finalizar. É, gostou da data? Esse. É, tá esperando uma pandemia acontecer mais ou menos nessa época?
Se acontecer, não vai ser o mesmo sucesso, mas.
Não vai. Nem pandemia adianta esse jogo. Mas esse trailer deixou você mais animado, menos animado? Ou
mais
conformado?
Animado. É. Mais animado, eu acho que foi bom pra eles mostrarem, é isso que funciona o jogo. A galera tava reclamando, ouvi pra variar, sempre vai ter isso, que é um jogo de $70. Né, eu acho que ele olha e fala, justifica, a gente é Dragon Quest Builders 3. Vocês não reclamaram de Dragon Quest, não vem reclamar da gente agora. Então eu acho que é ok. É bom pra alinhar a expectativa. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, segue a vida.
Então, vamos passar pra filme agora, Super Mario Galaxy Movie, Nintendo Direct. Vamos falar as datas, é 3 de abril de 2026 nos Estados Unidos, no Brasil não foi confirmado, né?
Eu acho que não, mas é normalmente a mesma data dos Estados Unidos. No primeiro foi.
E o Japão recebe atrasado 24 de abril no Japão.
Uma vergonha pro Japão.
Enfim, teve a Rosalina que vai ser dublada pela Brie Larson. Capitão Marvel? Sei lá.
Capitão Marvel.
E o Bowser Jr. o Benny Safdie? Não sei, eu não conheço.
É, eu vi que ele foi um ator em Oppenheimer. Mas eu também não conhecia.
Todo mundo vai voltar, né?
Sim, não tem mudança no cast.
E o trailer e a Direct, o que você achou, irmão?
Eu achei, assim, eu vou falar primeiro da Rosalina como a Brie Larson. É interessante porque ela já era... Ela fez propaganda, se você não lembra, Jeff, ela fez propaganda de Animal Crossing, de Nintendo Switch 1, na verdade. E ela tava, na época da pandemia, ela começou a fazer live / colocar vídeo no YouTube dela jogando Animal Crossing. Né? Então, ela é minimamente fã da Nintendo, acho que ela começou fazendo os vídeos e depois a Nintendo aproveitou e falou, vamos fazer uma propaganda? E aí fez a propaganda também. Então, ela é minimamente fã, não que se importe, não, é importante fazer um trabalho bem feito. Mas acho legal, eu lembro que a galera fazia a piada que queria que ela fosse a Samus no futuro filme de Metroid, mas ela não foi a Samus. Ela tá sendo a Rosalina.
Ela ainda pode ser a Samus.
Ela ainda pode ser a Samus.
Ela pode ser a Samus e a voz da Rosalina.
E aí nisso, eu gostei do vídeo. É, inclusive apareceu o detalhe que é aquela pintura do Bowser musculoso com a Peach. Foi feito por um brasileiro. Então tá aí, um brasileiro foi contratado pra fazer aquela pinturazinha lá, aquele desenho. Mas eu achei interessante. Eu só fiquei assim, quero ver como que esse filme vai desenrolar, porque o filme vai trazer o Bowser Jr. como vilão. Então, meio que a história Sunshine, só que vai ser do Galaxy. Aparece Tostarena, a pirâmide, e já mostraram um pôster com os esqueletinhos, então tem Odyssey. E o Bowser Jr., pra ficar mais forte, ele vai ter o power-up. Em vez de ele virar o Shadow Mario, ele vai virar o Bowser Jr. do Wonder. Então, assim, continuam trazendo um monte de coisa, um monte de referência, que vai fazer pouca diferença pro filme, porque a história do filme meio que é pra ser a história da Rosalina. E eu gostei da Rosalina no filme, eu achei criativo ela usar o Art Star pra quebrar as pernas do robôzão. E aí ela pagando de tipo, eu sou muito boa. Então eu gostei bastante. E a gente sabe que tem o Yoshi já, né, no filme. Eu já apareceu na, sei lá, em caixa de cereal, eu acho, alguma coisa assim.
Eu confesso que eu não sei. Quanto mais eu assisto o filme do Mario, menos eu gosto dele.
Por quê?
Eu não sei. Não sei. Acho que a primeira vez eu assisti, eu gostei. Você fica vendo todas aquelas coisas novas. Aí depois que você assiste um vídeo do YouTube mostrando, sei lá, todas as coisas escondidas, aí depois perde a graça. Você vê a história e você fala, é chatinho.
É um filme pra criança. É um filme pra criança e aquela coisa, é a profundidade mais rasa possível pra um filme pra criança, eu acho. A Illumination é isso. A Illumination, eu acho que mais em ser divertido do que...
Acho que pra mim é a mesma história do tipo... O primeiro eu tava ansioso, eu queria ver como é que ia... se ia fazer sucesso. Eu tava curioso. O segundo, não sei se vai fazer 1 bilhão. Mas eu sei que vai fazer alguma coisa. Então acho que, não sei, eu tô mais ansioso pra Zelda. Mesmo não gostando de Zelda.
Nossa, eu tenho medo pra Zelda. Eu tenho, sinceramente,
eu tô,
medo.
Tipo, acho que pro bem e pro mal, tipo, se o filme for bom, legal, filme bom. E se o filme for ruim, eu vou me divertir muito, né?
Nossa, eu acho que vai ser péssimo o filme de Zelda. Eu não consigo colocar fé em live action desses filmes de jogo.
Pode passar, Jomo?
Pode, podemos.
Metroid Prime 4 teve um trailer que eu não assisti, Jomo. O que, que você gostou nele? O que, que teve de importante aí?
Então, ele mostrou, resumiu tudo de novo, né? Como que funciona, Samus está perdida nesse novo mundo, poderes psíquicos, vira Morph Ball, ela pula, ela tem canhãozinho na mão. Só que uma coisa que eu achei interessante é que eles mostraram que junto com a Samus, eles colocaram a parte Federação Galáctica. E aí aquela galerinha lá do Federation Force, né, que é a Federação Galáctica, eles entraram junto com a Samus nesse mundo misterioso. Que aparentemente todo mundo daquela sala lá que tem a cena que tem uma pedrinha psíquica que ela ativa, todo mundo foi disparado pra esse outro mundo. E a galera não tava só a Samus, né? Tava um tiroteio entre o Silux e Piratas do Espaço e a Federação Galáctica. E aí a Samus vai ajudar essas pessoas a conseguir fugir do planeta também. E aí as pessoas são dubladas e estão conversando com a Samus, falando: ah, Samus, quando a gente sair daqui, a gente sai pra comer um negócio, sabe? A gente vai, eu te mostro tal rolê. Eles meio que ficam falando da vida deles, fora daquilo. Então, eu achei interessante, porque é a primeira vez que eles olham e falam: ah, agora a gente tem alguma história além do escapar do planeta. E eu não sei o que, que vai ser isso, mas conhecendo a Samus, ela sempre escapa sozinha, não duvido que todo mundo morra. Mas ou não, ou vai ver, ela vai salvar todo mundo. Só que eu achei interessante que eles estão usando personagens secundários, que pelo amor de Deus não é o Adam, de Metroid Other M e Fusion. Eles estão tentando trazer outros personagens da Federação Galáctica lá, então assim, eu fiquei interessado do que tava acontecendo.
Eu vou te falar, toda vez que colocam personagens, as pessoas falam que Metroid não é que não é Metroid.
Sim.
A experiência de Metroid é jogar Samus sozinha num lugar a esmo e ela se vira com o ambiente. Mas especificamente pra mim, João, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia que tinha isso no trailer. E se você falou que tem a Federação Galáctica, é obrigação minha comprar, porque faz jus à minha voz solitária que Federation Force é um bom jogo.
Vai ter coisa da Federação Galáctica. Então, eu fiquei, olhei e falei: nossa, tá. E assim, eu acho que isso é um pouco diferente do que eu joguei dos Metroid Primes. Eu não terminei nenhum dos três, né? Joguei todos, mas não terminei nenhum. Não tinha tanta conversa. No 3, acho que no máximo ela fica falando com os Hunters. E é uma conversa muito curta. Eu acho que onde ela mais conversou foi no Fusion e no Other M. No Other M, por causa do passado lá, vai mostrar a história, não sei o quê. E é tudo do passado, a maioria das coisas é do passado. Então, sei lá, eu tô... aquela coisa, pra Prime é novidade, vamos ver como que eles saem com isso. E com vários personagens, né? Não só com um maluco falando com você. Mas eu já vou falar, eu acho que eles morrem todos. Meu chute é sempre esse. Ela pode entrar com muita gente, ela vai sair sozinha.
Acho que a maioria... acho que ela vai conseguir salvar uma, vai. Vou apostar aqui. Pelo menos uma, vai. Bom, agora eu vou... a gente já tá com uma hora de programa, mas eu coloquei umas notícias menores e eu queria falar sobre, João. Não vou fechar agora.
Tá, vamos.
Mais rapidinho. A Nintendo lançou o site de retrocompatibilidade e também ela lançou aquele site do aquele aplicativo do My Nintendo Store que a gente não comentou, né, João? Que mostra o seu...
Sim. Mostra o Playtime.
É. O que você tem que falar sobre esses dois assuntos?
Retrocompatibilidade eu mal vi. Eu não me interesso muito, mas é bom um lugar que anexe tudo o que funciona e o que não funciona.
E que você não tem que procurar uma lista, né? Você coloca o jogo que você tem e fala: ah, esse jogo funciona e não funciona, né? Agora na lista você fala: ah, meu jogo é W. Aí você vai lá e scrolla aquela lista infinita até o...
até o W. E aí, e a parte do timer, assim, o Nintendo Store, ele é um aplicativo pra ser um front-end pro site da Nintendo, né? Pra loja da Nintendo Online. Não funciona ainda muito bem, porque quando você clica no jogo, você é redirecionado no navegador pra página da loja. Então, assim, falta um pouco aí ainda melhorar isso. É interessante a parte do playtime, eles fazem filtros, então você consegue ver: ah, os jogos você jogou mais de 500 horas, mais de 1000 horas, que eu não tenho nenhum.
Você usa a mesma conta? Você tem jogo de 3DS nesse playtime?
Então, essa é a parte que eu fico triste, Jeff, porque na época do 3DS do Wii U, eu fiz uma decisão. A minha decisão era ser canadense.
Ah, é?
Então eu não tenho os jogos do meu 3DS e do meu Wii U, por mais que eu deixava, eu permitia a Nintendo pegar os dados e tudo, eu não tenho esses jogos porque a minha conta era canadense. Eu até tentei anexar e falou: ah, você não consegue. Eu fui ver como que eu mudava e você não muda mais, né? Então assim, a minha conta é brasileira do Nintendo Switch Online, minha conta era canadense, então eu não tenho esses jogos.
Triste. Eu também não tenho, eu já mudei já. Mas é legal. É legal ver quanto que você jogou, quanto tempo você perde da sua vida fazendo essas coisas.
Sim, divertido. E parabéns pra galera com mais de 1000 horas. Assim, o meu mais próximo provavelmente é Smash, que eu tenho 950. Mas eu não passei 1000 horas no Smash Ultimate.
A Sony lançou o PlayStation 5 com linguagem em apenas japonês. É, tá virando moda, João.
2.000 ienes a menos, né? Um negócio assim. 2.000 dólares a menos. Eu não lembro agora quanto que era. 2.000 dólares não é.
Eles estão vendendo a 55 mil ienes. Esse é só digital, tá? A versão digital, ela custava 73 mil.
Mas faz sentido, aí. É um padrão, né? Se ele falar, vou vender mais barato pro mercado japonês, a Nintendo fez isso com o Switch 2. Eu acho que faz sentido a Sony manter isso e falar... a Sony tá muito ruim no Japão.
Sim, é só a porta de entrada, né? Porque os jogos, eles custam 80 dólares.
É. Você tem que dar um início, você tem que dar a primeira droguinha. Depois, deixa a pessoa se virar.
Tipo assim, se alguém quer, sei lá, se alguém quer ação parecida da Sony, da Nintendo no Brasil, seria mais ou menos, tipo, vender um Switch 2... exclusivo em português, com idioma português, a, sei lá, em vez de ser 4 mil, em vez de ser 5 mil, tipo, sei lá, 3 mil reais. Só que você tem que lembrar que você ainda tá continuando pagando 500 reais de Mario Kart, tá? Tipo, é só a porta de entrada, não são os jogos. Os jogos estão caros aqui no Japão. Pra quem achava que a guerra de consoles ia acabar, a Valve anunciou o Steam Machine.
De novo, né? Que é o segundo Steam Machine dela.
O que você acha, Jomon? Eles lançaram também, anunciaram o projeto de óculos.
Steam Frame.
É.
Que é o VR e o Steam Controller, mais um controle de Steam novo. Eu acho que...
Agora vai, você como usuário de Steam, é interessante isso aí?
É interessante, pra mim não é. Uh-huh. Eu gosto do meu computador, eu gosto de eu poder atualizar meu computador... Pra tentar iniciar pessoas pode ser interessante, mas não é isso que a gente vê. Acho que eles falaram sobre... Alguém comentou sobre o Dock recentemente, Steam Dock? Deck. E no Deck você tem 80% dos usuários já eram usuários do Steam. Então você não tem uma conversão muito boa pra novos usuários. Ah, são novos usuários do Steam. Não, são usuários antigos que compraram. Eu não sei se o Matini vai fazer uma diferença nisso. Vai falar pessoas que não gostam de comprar no PC... Ou se são pessoas que vão expandir o jeito que ela pode jogar. Ah, não quero só jogar no PC, eu quero jogar na TV da sala, na minha casa gigante estadunidense. Mas eles ainda não falaram qual é o método de venda deles. Enquanto a Valve só vende dentro da própria loja, e você só consegue comprar por terceiros, assim, você vai comprar na Amazon revendido, eu não acho que é uma guerra de consoles. Eu acho que é mais uma oportunidade da Valve tentar... vamos atingir nosso público em mais pontos, só que continuar sendo público dela, não é o público geral.
Então, isso vai ser interessante, porque assim... Provavelmente eles não vão vender nas lojas. Porque, eu acho que eles não vão fazer produção em massa desse negócio. Não fazendo produção em massa, vai ser provavelmente vai ser mais caro do que, tipo... Um PlayStation 6 vai ser melhor... do que o Steam Machine e mais barato.
Sim.
A vantagem, assim, é o preço. Você vai ter que entender, você vai ver o que compensa depois. Porque jogos do Steam são mais baratos.
Em muitos lugares, sim.
É.
Tem lugar que é o mesmo preço.
Ah, tá, mas pelo menos eles têm o preço regional.
Sim.
Então você vai ter que
fazer... Mas um lugar com o preço regional não vende esse console, né? O Steam Deck não vende onde tem o preço regional.
Ah, não tem?
Aqui no Brasil não se compra Steam Deck, não dá pra comprar.
Ah, não dá pra comprar? Ah, então...
Não.
Então esquece, porque senão você ia ter que fazer aquela conta de... O que eu vou economizar comprando o jogo depois vale a pena, mesmo pagando num videogame não é mais caro.
Não, você compra na Europa, você compra nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, por exemplo, você só compra revendido a bem caro um Steam Deck.
Me responde uma pergunta. A razão... que eu li que primeiro falhou é porque muito jogo não rodava no Linux.
Eu acho que eles estão corrigindo, acho que aconteceu isso mesmo. Eles estão corrigindo, eles estão transformando o SteamOS, né, Operational System, que eles chamam. Eles estão no Steam Deck, já tem muito jogo que tem compatibilidade pra ele. Eu acho que isso é uma evolução mesmo que a indústria teve do computador. Os jogos estão cada vez mais, por causa da Steam, principalmente, rodando Linux.
Ah, então não tem todos os jogos que tem na Steam?
Não, não tem. É, tem jogos lá com o selinho de, ah, esse jogo é compatível, quando ele é 100% compatível, e existem métodos para você rodar outros jogos. Às vezes você emula Windows dentro do Linux para rodar o jogo. Tem vários métodos. Você tem um mini computador, né? E às vezes o trabalho que você tem é tão grande quanto o do computador. Você olha e fala, é, beleza, eu tô tentando rodar um jogo no Linux.
Ah, então não resolve enquanto eles não resolverem essas coisas.
Ah, mas isso não é resolvível. Porque assim, a biblioteca do Steam é muito grande. Uhum. Nunca a biblioteca inteira do Steam vai ser atualizada pra alguma coisa. Né? Inclusive, você pode ter um Windows e um jogo lá desatualizou tanto que ele não roda mais tão bem no seu Windows. Ah, pode acontecer isso. Porque vai depender da publisher. É, da developer, todas essas coisas. Quem desenvolve, quem publica, de empurrar isso. Então é muita coisa. No mundo do computador, muita coisa é por fã. Né? Não é sempre que vai ter uma atualização da produtora.
Bom, não sei. Eu fiquei curioso. Fiquei curioso, mas. Porque. Eu não sei, pra mim a coisa chata de computador é ter que ficar atualizando. Coisa legal de videogame que você coloca e roda. Mas se você fala que talvez não rode, aí eu fico meio assim.
É, você só vai comprar jogo com sinal escrito, compatível com. Você tem que ver isso. Tudo que é compatível com o deck vai ficar compatível com o Matchney. Mas você tem que ver, esse jogo é compatível com o deck? Então é importante ver isso.
Porque a vantagem, pelo menos pra mim a vantagem, é que às vezes eu compro o jogo no PlayStation 5 ou no Xbox e eu quero jogar algum recurso online dele, aí eu lembro que eu tenho que assinar, porque eu não assino as porcarias deles.
Ah, sim, tem isso. É, e tem essa parte muito boa do computador, que não tem. Não
no,
existe.
No Steam não precisa assinatura pra jogar online.
Não precisa nada.
Bom, a gente teve também a demo de Octopath Traveler Zero. Você pode jogar 3 horas e o save transfere se você comprar o jogo, né, que vai ser lançado em dezembro. E aí, Jumo?
Baixou? Não toquei.
Baixou?
Não toquei, porque eu ainda tô no 2, né? Eu ainda não terminei o 2. Assim, quando eu lembro da minha lista de jogos 2D HD pra jogar, que eu não terminei, aí eu olho e falo, tá, não vou nem tentar começar o zero. Fica pro futuro. Eu tô. Assim, pra você ter ideia, Jeff, eu ainda tenho o Live Alive, o Dragon Quest 3 e o Octopath Traveler 2, todos um dia pra serem terminados, então.
Mas todos comprados em um dia.
É, todos comprados, alguns eu tenho duas versões, inclusive, né? Live Alive eu tenho no Switch por sua conta e. No computador. Então, sim. Mas vão ser terminados. Um dia.
E pra finalizar, eu vou falar de um lançamento da semana. Eu não sei que data que foi, mas foi essa semana.
E foi 3 dias antes pra quem comprou uma pré-venda que não teve no Switch, né?
Inazuma Eleven Victory Road foi lançado pra Switch e outras plataformas. Aliás, eu gastei demais essa semana. Comprei os dois Yakuza e Inazuma Eleven. Dois Game Key Card, um que eu queria que fosse Game Key Card e só tem versão digital.
E na Zoom Eleven, no caso, é o que só tem versão digital.
É.
Nem no Japão saiu físico isso?
Não saiu.
Caramba.
Não saiu.
Mas então, Jeff, eu vi gente falando assim, aí na Zoom Eleven Victor Road, pelo que eu entendi, ele é meio que um agregado de toda a franquia. Então tem a galera do primeiro na Zoom Eleven e depois de todas as outras variações que eu não faço a menor ideia depois.
Então, acho que, a primeira coisa que tem que falar é que ele, assim, diferente de Fantasy Life, ele tá em português.
Entendi, porque, assim, é verdade, uma coisa importante, né, Inazuma Eleven, Jeff, o que que é Inazuma Eleven, né, pra quem não é tão jovem pra ter assistido ou não é mais tão velho, porque passou faz um tempo, né?
Eu não assisti o desenho, então pra mim Inazuma Eleven era um jogo de DS que misturava futebol e RPG, que você arriscava, sei lá, você fazia o jogador se movimentar arriscando a canetinha, passava pra ele, tipo, passava a bola, você fazia as triangulações e você pegava aqueles status de RPGzinho, se ele ia conseguir, se ele ia chutar a força. Seria basicamente isso, tipo, você posiciona os seus jogadores, tenta fazer as jogadas e no final quem vai decidir é o... sei lá, se o jogador, entre aspas, é o super efetivo contra um ou contra outro e faz o chute. Geralmente, os status, eles faziam quem que ia ganhar a dividida da bola.
Entendi.
É. Aí você jogava, eu não sei, eu gostava. Eu não sei por que te dizer, João. Eu gostava, mas eu, do futuro, porque o DS foi o quê? 10 anos atrás?
Mas esse aí foi do 3DS, né, que a gente jogou. Foi o que lançou aqui foi o remake do primeiro, né?
É.
Ou o port do primeiro pro 3DS, foi, sim.
Nem sei te dizer se eu gosto ainda desse jogo. Eu só sei que eu tinha uma memória boa. É. Teve as demos que eu acabei baixando e não jogando, mas dessa vez eu queria, sei lá, eu falei, ah, pô, comprei, assim, gosto de futebol, gosto de... Não gosto tanto de RPG, mas... Acho que tem um caminho aí, gosto de jogos da Level 5. Jomon, você tem dois modos. O modo, acho que
É Story Mode e Chronicles Mode, sim, é.
É.
Que um eu sei que é uma historinha e o outro é só partida depois de partida, né? O Chronicles é partida depois de partida.
Então, o modo crônica, ele é reviver os momentos clássicos. Deve ser pra quem assistiu o desenho e pegar as partidas memoráveis.
Aham. Uhum.
Eu joguei 2 horas do modo história, João.
É, então eu li isso aí, não tem nenhuma partida, né, em 2 horas,
acho. Adivinha quantas partidas eu joguei?
Eu acho que nenhuma.
Zero.
Você só fez minigame, é isso?
Tipo... É o tipo jogo de escolinha. Que você tem as pessoas super cuzonas que ficam, sei lá, te estorvando. Ah, eu sou do clube da comédia. Vou te desafiar. Eu falei, ah, tá bom, beleza. Aí a gente brinca num RPGzinho à la Jokken Po. E você fica selecionando o ataque. Tipo, às vezes ele tá, tipo assim, mas ele tá mostrando, né? Ele tá mostrando, sei lá, que tá com a tesoura. Aí você vai lá e escolhe a resposta que é pedra. Aí você vai lá e dá um ataque e bate no bicho. É um RPGzinho tosco, João. Acompanhado de um anime... Dá pra falar que é a mesma história? Do tipo, é uma escola que o clube não tem futebol. Um menino que vai lá e vai fazer todo mundo se apaixonar pela bola.
É, parece bastante a história do primeiro, isso aí. Que era o goleiro que pisava num time, né?
E parece bastante a história de, sei lá, Super Campeões, que, tipo, ninguém jogava.
Ah, Super Campeões, que eu lembro, eles não jogavam já? Eles só não eram bons.
Ah, tá. Entendeu? A paixão do futebol é fazendo as pessoas ficarem melhores.
Sim.
Jomon, 2 horas perdidas da minha vida.
Mas você vai continuar, Jeff? Porque eu ouvi falar... Que esse modo história vai por umas 30, 40 horas.
Sim, tá fácil de jogar. Tá em português, beleza, tá sossegado.
Você tá jogando com os nomes em japonês? Ou você tá jogando com os nomes em inglês? Porque eu vi que tem essa opção. Em inglês? Tá.
Coloquei o nome em inglês, mas eu fiquei curioso. Fiquei curioso de ter colocado em japonês. Mas assim, depois eu vou ver as partidas. Eu acho que... Eu só coloquei esse Inazuma Eleven só pra falar que, sei lá, eu gastei 10 mil ienes e 2 horas que eu perdi da minha vida, que você tá falando que vai ser mais 38, então vamos embora. Mas assim, quem gosta de RPG, quem gosta dessas histórias de com a força do amor eu posso tudo, eu acho que é um belo jogo, motivacional.
E ele tá bonito no Switch 2?
A única coisa que trava é... Às vezes quando vai chegar o coisa da vitória, ele dá uma travada. Mas de resto ele tava rodando liso. Mas assim, o modo história literalmente é um RPG. É um RPG fantasiado de anime. Acho que assim, eu tô falando mal porque é questão de gosto. Eu acho que eu já tô velho pra apreciar esse tipo de coisa. Mas se você tem espírito jovem, você vai gostar, sei lá... Comparando, a história é muito melhor de Inazuma Eleven do que a história de Fantasy Life.
Fantasy Life é mais pro gameplay direto.
A história do Fantasy Life é um lixo. A história de Inazuma Eleven é um anime infantil.
Entendi. Pior que, assim, depois ouvindo você falando, vendo a galera conversando, eu acho que eu vou deixar assim na... É que agora tá difícil, né?
Não, numa promoção, eu achei assim...
Que vale.
Eu acho que vale muito mais a pena você... vamos supor, eu e você aqui, eu sou mais fã de futebol do que RPG, você é o contrário. Eu acho que esse jogo tá mais pra você do que pra mim.
Faz sentido?
Tô falando mal aqui porque, sei lá, não sou o maior fã de anime, declarado aqui. Mas eu quero ver as partidas, Eu vou ver se eu me empolgo. Eu sei que a história, assim, eu posso estar reclamando, mas acho que eu vou conseguir jogar. Tipo, acho que... só não sei se... É 38 horas mesmo? 40 horas?
Mas 30 pra 40, por ali.
E só vai ter aqueles minigames?
Não, vai ter jogo. É que ainda não teve o jogo pra você. Vai ter alguns... Vai ter jogos.
É, porque
mas
agora,
o modo que é jogo depois de jogo é o outro.
É. Porque eu tava treinando lá, tinha um minigame lá de subir escada, velho. Que eu tava treinando subir escada, João. Aí eu podia acelerar, descer a escada correndo e acabava com a minha estamina. Eu podia descer de boa que não descia a minha estamina. Ou eu podia, sei lá, ir no meio termo lá. Aí, ou seja, eu colocava pra sempre rápido, acabava e tinha uma cutscene de recuperar lá. Tipo, você tinha aqueles... Que você tem que apertar o botão no tempo certo.
Aham.
Uhum. Aí eu apertava o botão e já conseguia correr de novo.
Aí só vai acelerando.
É.
Só sai no pinote na escada.
Eu acho que sim. É. Mas... É um RPG animação bem feito, velho. É. Só não é pra mim? É, vamos deixar assim. Pelo menos essas 2 horas do modo história.
Entendi. Depois eu vou procurar no YouTube como que estão essas animações, pelo menos.
As animações estão boas. É. A historinha, os personagens é qualquer coisa. É. Mas pra quem gosta de... Se é fã de escola, qualquer tipo de escola, esse é o jogo pra você. Tem muita escola. Tem escola, tem fazer carinho em gato, aquelas coisas que eu não gosto tá ali, velho. Ajudar a velhinha na rua. Nossa.
É tudo em nome do futebol.
Esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. Semana que vem tem bastante coisa também, né? Semana que vem tem Kirby and Riders.
Se chegar, Jeff, porque eu comprei físico essa porcaria.
Ai, meu Deus do céu. Essa história de novo. Bom, se qualquer coisa a gente faz. Tenta fazer um review, não sei o que vai acontecer. Mas vai ter mais conteúdo bom pra vocês, porque tá uma loucura.
Nintendo pode se acalmar nesse final de ano, pelo amor de Deus, mano. Do jeito que tá, a gente vai tentar tirar férias e não dá porque tem notícia, né?
Então, é isso, pessoal, e até semana que vem.